Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a milícia digital bolsonarista. Para tanto, eu vou ler um artigo muito bem escrito e extremamente esclarecedor que foi publicado na revista Piauí, da edição 195, agora de dezembro de 2022, um artigo de Breno Pires, cujo título é O Show de Jair, como o PT enfrentou a milícia digital bolsonarista. Bem, em primeiro lugar, é preciso esclarecer alguma coisa. Por que eu continuo falando do Jair Bolsonaro, uma vez que o Lula ganhou a eleição? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É preciso continuar mostrando o esquema de máfia por trás do bolsonarismo, porque ele diz respeito, ele está conectado com uma estrutura internacional de desestabilização dos países. Esse é o ponto. No caso específico do Brasil, né, e complementando, e quem montou essa estrutura de desestabilização brasileira, evidentemente, não pode ter sido meia dúzia de gato pingado, e não foi, tampouco, a iniciativa de cidadãos valorosos, preocupadíssimos com a nação brasileira. Portanto, não se trata de uma ação espontânea. Por que é que eu estou afirmando isso? O comunismo internacional, por exemplo, aliás, antes do comunismo, os movimentos revolucionários internacionais, que eclodiram antes da Revolução Francesa, eu já falei sobre isso por diversas vezes, todos eles tinham uma característica. Eles lançaram, em escala cosmopolita, uma sequência de símbolos, de palavras, de gestos, de conteúdo programático, né, e de objetivo político, e social e cultural a ser perseguido. Então nós temos aqui, em escala internacional, um movimento que foi movido pela maçonaria, sobretudo pela maçonaria. E é interessante porque a maçonaria naquela altura, e isto é preciso que se registre, quando a maçonaria, há outras sociedades secretas, existem, mas especificamente a maçonaria, quando ela vem a público, quando ela surge, digamos assim, quando ela aparece em 1717, ela já aparece com toda esta configuração pronta. Seja nas lojas da Inglaterra, seja nas lojas da França, né, que são, digamos, os dois grandes ramos de orientação. Né? Os outros países do mundo, todos eles, vão seguir as orientações e o conteúdo programático que emana da Inglaterra e da França, das lojas inglesas e francesas. E vão seguir na mesma linha, com os mesmos objetivos. Evidentemente que a uniformidade da linguagem, da mensagem e do símbolo não pode ser fruto do acaso e nem aleatório. Você tem que ter uma rede internacional conectada. E o espantoso daquela época, do feito naquela época, é porque nós não tínhamos telefone. Não é? A gente não tinha imprensa com a velocidade que ela tem hoje. Então, para você imprimir um papel ou para você levar uma informação de um lado para o outro, a coisa era levada a cavalo ou a navio. Isso nos dá uma ideia da estrutura profunda que está por trás daquele negócio. Muito bem. Depois disto, nós tivemos passado para o sistema político, porque o movimento que começa no século XVIII, ele não é, a priori, num primeiro momento, um movimento político. Não é? Ele é um movimento que nasce, aparentemente, fora da política. Mas tem o objetivo de interferir na política. O primeiro movimento que nós vamos ter, se não me falha a memória, político, aqui de uma forma consolidada, e que vai repetir essa estrutura de organização, né? Portanto, de conteúdo de símbolo, conteúdo de linguagem e conteúdo programático. Então, esta trilogia, que a gente encontra já na Revolução Francesa, na maçonaria e nos Illuminati, nós vamos ter depois, no século XX, o primeiro grande esquema político que vai aplicar isso em escala internacional é o comunismo. Está claro? Bem, o comunismo, quando ele está na Rússia, ele tem um projeto de dominação global. Esse é um ponto que não se discute. Ele vai, e quando ele vai para a África, quando ele vai para a Ásia, quando ele vai para as Américas, quando ele vai para a Europa, o comunismo stalinista, leninista, trotskista, ele segue uma cartilha. Evidentemente que você tem que respeitar as diferenciações de cada país, é óbvio, ele tem que ser adaptado. Mas no seu todo, a árvore é igual. Tá? Bem, você poderia perguntar, e o nazismo e o fascismo? Não, eles não têm aquela escala naquele momento, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles têm essa escala internacional. Aí você poderia me perguntar, mas existe algum outro tipo de movimento que não está necessariamente ligado à política e que criou uma uniformização? Existe. O ultraliberalismo e o liberalismo que surgem junto com a maçonaria. Né? Isto é uma linguagem que vai ser aplicada via legal, através dos meios políticos e econômicos, mas fora, num primeiro momento, do âmbito político. Né? E é isto que vai desenhar, são todas essas conjunturas que vão desenhar futuramente a ideia de um governo global. Aliás, todos esses projetos, quando eles nascem, eles falam de um governo global. Né? De um governo supranacional. Essa ideia de uma supranacionalidade ela já está presente na Revolução Francesa. Ocorreu a queda do Muro de Berlim. É um fato. Não é? E depois que o Muro de Berlim caiu, começou a acontecer um tipo de fenômeno político, aqui trazido para dentro do espectro político, que foi o ressurgimento de uma coisa que se chama de direita. O problema disto que se chama de direita é que, conceitualmente, esta direita que emerge depois da queda do Muro de Berlim, em escala internacional, utilizando a mesma trilogia, utilizando linguagem uniforme, cosmopolita, utilizando símbolos, utilizando marcas, identidades e propósitos. Em escala internacional, nos cinco continentes. Parte do que a gente chama de Revolução Colorida, que aconteceu, por exemplo, no Egito e no Oriente Médio, diz respeito a isso. Parte dos processos de ruptura democrática, estão chamando agora, né? De ruptura democrática, para não dizer, os historiadores, para não afirmarem categoricamente que nós estamos diante de uma nova rede de desestabilização muito bem montada, nós estamos vendo o mesmo movimento. O problema é que isso que está sendo chamado de direita não é uma direita no sentido tradicional. Né? E é uma direita que incorporou os conceitos da esquerda. Tá? E a esquerda, por sua vez, incorporou conceitos da direita. Então nós temos, eu já fiz post sobre isso, falando sobre as grandes cabeças, não os principais, mas as grandes cabeças mais conhecidas do mundo inteiro, os grandes intelectuais, já falaram sobre esses assuntos. Ou seja, hoje em dia não é possível mais, ideologicamente falando, em termos programáticos, você dizer que existe direita e esquerda, né? Mas a gente ainda continua trabalhando com esses conceitos. Bem, por que que eu estou fazendo essa introdução? Porque o caso do Brasil está inserido exatamente nisto. 1822, o que aconteceu, a ruptura política, o golpe político do Brasil, da independência, nunca foi enquadrado dentro de um esquema internacional. Ele sempre foi visto como uma coisa isolada, o que é uma mentira e uma empulhação da historiografia brasileira. O que está acontecendo agora com o governo Jair Bolsonaro, evidentemente, não foi criado por esse miliciano tosco, psicopata e claramente oligoide. Ele é um indivíduo incapacitado, sobre um certo aspecto. Ele não é liderança de absolutamente nada. Agora, ele é um agente da destruição. Perfeito. Então, esse indivíduo e os militares, sobretudo os militares que estão por trás dele, e o grande empresariado nacional que sempre foi isento dos crimes nos quais eles meteram o Brasil, são os grandes responsáveis por este processo. Tá? Então, esse processo que aconteceu no mundo inteiro, oriundo desse movimento teoricamente direita, ele não vai parar porque o Jair Bolsonaro foi deposto do cargo, não. Não vai mesmo. No caso do Brasil, isso só poderia ter uma paralisação, estancar o processo, se os militares, se os generais, se os almirantes, se os brigadeiros que deram pano e vez e financiaram esse projeto fossem parar atrás das grades. A anistia que aconteceu no período da redemocratização foi o maior crime que pôde ter acontecido contra a história brasileira. Aqueles homens naquela altura tinham que ter ido para a cadeia, né? E agora eles não vão de novo para a cadeia, que é um outro grande erro, porque o Brasil só terá futuro o dia que os militares, forças militares e forças policiais forem parar na cadeia. Não é só político, não. Não é só empresário, não. Os militares têm que ir para a cadeia também. Porque força militar e força policial é força de Estado. Ela não é força de governo. Ela não pode ter partido político. O que vale para, como regra para a esquerda não pode usar exército. A direita também não pode. É preciso parar de defender bandido do espectro que você apoia. Então não existe defesa de bandidagem, porque está do seu lado. Existe uma coisa que é maior e que é a perspectiva do futuro e da vida da nação. Bem, então há uma conjunção de forças que se juntou desde o impeachment de Dilma Rousseff, né, que tomou o Brasil de assalto e rebaixou o Brasil no sistema do mundo. Tá? O Brasil já vinha sendo desindustrializado. Eu tenho falado demais sobre isso. Então, esse processo de desindustrialização e de transformação do Brasil num grande fornecedor de comida barata para porco e para vaca, porque o Brasil basicamente produz soja e milho, o Brasil não tem indústria, né? O Brasil não tem campo científico avançado, o Brasil só tem riqueza mineral, ele só produz isso, riqueza mineral e riqueza de subsolo. Ora, uma nação, ela precisa de um consenso razoável das elites que se posicionem para tornar o país competitivo. Por elite, aqui não é só elite econômica, não. Ela é jurídica, ela é financeira, ela é militar, né? Ela é política, né? Então, essas elites, elas têm que ter um mínimo de sentimento nacionalista, digamos assim, para transformar o Brasil num país competitivo, e num país não só competitivo, mas num país que seja de primeiro mundo. O problema da elite brasileira é que ela é apátrida. Ela sempre foi. Desde 1822. E o que aconteceu no impeachment de Dilma Rousseff é que a chance do Brasil se foi. Literalmente, tá? O Lula ganhou a eleição. Ganhou. Agora, o Lula não vai reverter, o governo do PT não consegue reverter o golpe e os efeitos do golpe nem vai mudar a conjuntura externa do mundo, tomada por revoluções coloridas. Então, os dois primeiros governos do Lula, o cenário que ele vai pegar hoje, nacionalmente e internacionalmente, é completamente diferente. Ele é infinitas vezes pior. E o desmonte do que o Michel Temer e o Bolsonaro fizeram foi tamanho, não é? Que o país não se recupera. Não se recupera. Tá? Então, é preciso entender o que está acontecendo com o Brasil. É preciso entender. Pois bem. Este artigo do Breno Pires, O Show de Jair, é um artigo muito bem escrito, repito, porque ele mostra essa rede internacional chamada de extrema-direita que está agindo no mundo inteiro da mesma forma, inclusivamente botando nomes idênticos aos movimentos, ouvindo as mesmas lideranças. No caso do Brasil, a coisa torna-se absolutamente dramática a partir do momento que o presidente da República, deputados, senadores, ministros, dizem claramente que seguem um indivíduo que está focado em movimento revolucionário internacional, por exemplo, cujo nome ficou conhecido, que é o Steve Bannon. Mas esse é o nome de fachada. Ele não é, evidentemente, o promotor dessa coisa toda. Mas só o fato de você ter um indivíduo que, ligado à conspiração internacional, ligado à presidência da República, a ministros, senadores e deputados, e a justiça brasileira não botar essa gente presa, isso já denota um outro processo. Nos Estados Unidos, o Trump foi preso. O Trump não, o Bannon foi preso. Evidentemente, uma vez que você mostra que o país está submetido a uma interferência internacional de revolução, de desestabilização política, isso não é uma brincadeira. Bem, então a primeira coisa a ser entendida, não é? Nós estamos diante de um esquema internacional de desestabilização dos países. A pergunta é, por quê? Ou a quem interessa a mudança de regime? Porque se você muda de regime, você muda os sistemas de contrato, você muda o sistema legal. Para favorecer o quê e quem? É isso que é preciso da gente entender. Essa gente que está pagando para fazer revolução, eles pretendem obter qual lucro disso? Então o que é que o Brasil tem? E o que é que o Brasil significa, posicionado na América do Sul? Então, qual é a posição geográfica do Brasil e qual é o capital econômico que o Brasil tem? Para que ele seja foco de um levante internacional. Não é? É isso que a gente precisa perguntar. Bem, porque se a gente não entender os interesses que estão por trás e para onde a coisa vai ser levada, fica difícil. Fica-se simplesmente nessa dialética tosca de petismo contra bolsonarismo. Eu não sou eleitor do Lula e nunca fui. E nem do Bolsonaro. Entretanto, evidentemente, o Lula era, no momento, o único político que poderia romper esse processo. E rompeu. Mas, repito, ele não reverterá o processo. Porque o estrago que foi feito, que vem desde o governo do Michel Temer, foi mais do que profundo. A coisa é muito séria. Né? Bem, eu vou começar a ler o artigo aqui. Quando eu achar necessidade, eu faço algum comentário. Quando tomou o voo de Portugal para o Brasil, o casal Fernanda Sarquis e Marcos Nogueira trazia uma bagagem preciosa. Brasileiros, ela mestre em comunicação política pela Universidade do Porto, e ele sociólogo, Sarquis e Nogueira, haviam feito um mapeamento da extrema-direita portuguesa no universo digital que ajudou o Partido Socialista a conquistar uma inesperada maioria nas eleições legislativas do início do ano. Enquanto cruzavam o Atlântico, no mês de fevereiro, a campanha no Brasil estava longe de começar. Mas o PT já andava às tontas com um desafio enorme: como enfrentar a milícia digital de Jair Bolsonaro, que se provou tão eficaz na eleição de 2018. Baseados na experiência em Portugal, Sarquis e Nogueira achavam que tinham a resposta. Então preste atenção a isso. Eles já tinham feito um trabalho mapeando a extrema-direita portuguesa no universo digital. Essa extrema-direita conquistou nacos políticos expressivos dentro de Portugal. Tá? Essa extrema-direita conquistou nacos na Espanha, conquistou na França, conquistou na Itália, conquistou na Hungria, tá bem? Conquistou, agiu da mesma forma nos Estados Unidos e botou o Trump no poder. Muito bem, é o mesmo esquema, funciona da mesma forma. Só isto nos dá uma ideia de que nós estamos diante de uma estrutura única. Evidentemente que essa estrutura é adaptada, ela tem que ser adaptada, ajustada às diferenças dos países e às necessidades. Mas a estrutura é igual. E eles vão mostrar como funciona o esqueleto, o arcabouço, né? Quais são as vigas e as colunas que sustentam esse edifício. Em Brasília, você poderia argumentar, o PT tinha uma rede de milícia digital. Tinha. Tinha sim, mas não era nada igual a isso. Nada, hein? Ah, o PT pagava blog? Pagava. E era tudo incorreto o que o PT fazia. Era tudo ilegal. Era projeto autoritário de poder. E a extrema-direita brasileira faz a mesma coisa e não configura projeto autoritário de poder? Configura, sim, senhor. Só que tem um detalhe. O PT não estava conectado com nenhuma fonte internacional de movimento. Eis o ponto, hein? Então, vamos entender. Desde 1822, segundo a minha leitura, esta é a terceira vez que nós temos em escala internacional a mesma aplicação da mesma lógica simbólica e do mesmo procedimento. Foi com a maçonaria, foi com o comunismo, foi com o liberalismo, é a quarta vez, desculpe, e foi agora com os movimentos da extrema-direita. Bem, em Brasília, o casal começou a participar de discussões sobre o funcionamento da extrema-direita. Trocaram ideias com líderes de alguns partidos, mas estavam mais interessados no PT por achar que a candidatura de Lula era a única capaz de enfrentar Bolsonaro com sucesso. Então veja, aí ele estava interessado em vender o funcionamento. É um comércio, né? Estou vendendo minha pesquisa aqui. E tudo bem, está vendendo a pesquisa. É um jogo aberto. De início, o núcleo político petista ficou na dúvida sobre como a abordagem do casal poderia ser útil na comunicação do partido e na ação política. Mas as conversas prosseguiram até que houve uma reunião com o advogado Ângelo Ferraro, ex-assessor jurídico do governo de Dilma Rousseff e sócio de Eugênio Aragão, que ocupou o cargo de ministro da Justiça nas vésperas do impeachment da petista. Ferraro e Aragão operaram a área jurídica da campanha presidencial de Fernando Haddad em 2018 e estavam escalados para exercer a mesma função na campanha de Lula. Associados ao escritório de Cristiano Zanin, o advogado que tomou conta dos processos de Lula na Lava Jato, eles queriam abrir uma trincheira jurídica contra a milícia digital bolsonarista. No encontro, realizado no escritório de Ferraro e Aragão, os advogados logo captaram o potencial do trabalho de Sarkis e Nogueira. Perceberam que a pesquisa digital poderia ser um elemento central nas ações jurídicas, capaz de deter o avanço do bolsonarismo nas redes sociais. Sarkis e Nogueira explicaram que adotam o conceito de cartografia da controvérsia, cuja base está na teoria ator-rede do pensador francês Bruno Latour, recentemente falecido. Essa cartografia da controvérsia, ela foi utilizada como um grande experimento na Itália, viu? Que é o país, digamos, que capitaneou ou impulsionou isso em larga medida dentro da Europa. Itália, hein? Onde está o Vaticano. Na pesquisa em Portugal, o casal incorporou a ideia de que, para compreender bem um ator, é preciso analisar seu comportamento em rede. A partir dessa premissa, construíram extensos mapas de interação de atores da extrema-direita portuguesa, decodificando como, por meio das redes, eles amplificavam seu discurso e suas mensagens. Veja bem. Deixa eu ler aqui um outro parágrafo, depois eu faço uma parte aqui. Em termos mais técnicos, investigaram como uma rede transnacional, sob uma coordenação central, opera na ocupação do espaço digital, de modo a fazer muito mais do que disseminar fake news. Ela vai construir toda uma realidade paralela. Nesse mundo à parte, as premissas são falsas e a desinformação se multiplica em diversas camadas. Não se trata apenas de inventar uma mentira e martelá-la diante de uma plateia politicamente disponível. São desinformações baseadas em interpretações subjetivas, manipuladas, de modo que pareçam objetivas. Então veja. Primeiro, nós estamos diante de uma rede transnacional. Isso não é, portanto, um fenômeno espontâneo criado por indivíduos bem intencionados dentro do Brasil. Os indivíduos bem intencionados, os brasileiros, os cidadãos que estão participando do processo e que têm ojeriza da corrupção nacional e da imoralidade do judiciário nacional, estão certos. Na medida em que este sentimento de indignação expressa uma verdade, que é a verdade da corrupção, é a verdade da incompetência, é a verdade da promiscuidade, é a verdade da safadeza, do trocadilho, né, do toma lá da cá, de tudo isso. Quem não se indigna com a falta de ética? Agora, veja bem, quem se indigna com a falta de ética? Há inúmeros casos de bolsonaristas que falam de ética e são absolutamente corruptos. Então veja que aqui não se trata de haver uma distância entre o discurso e a prática. Se trata do fato de nós estarmos diante de alguém que é um fraudador. Não é? Isso é a mesma coisa de você pegar um dono de cartel, de máfia, e o cara pregar ética. Ou financiar hospitais públicos para combater a saúde de quem consome droga. Ele só está lavando dinheiro ali. Então, ele está tentando atingir um objetivo qualquer. Não é? Eu já tive por diversos programas, em Hangouts, eu já expliquei em posts também, que a esquerda, que esse esquema que nós estamos vendo aqui, que é chamado de ator-rede, né? No caso da esquerda internacional, ela funcionava através de um esquema dialético também. Você tinha o chamado intelectual orgânico e você tinha o intelectual engajado, né? O intelectual orgânico era aquele que formulava a teoria do partido, ou seja, era o cérebro de onde sair a coisa. Alguém tem que montar o esquema. Esse que montou o esquema não é aquele que divulga o esquema. Aí você tinha o intelectual engajado, que via de regra eram artistas, personalidades do cinema, literatos, músicos, indivíduos que o público reconhecia, né, gostava, que tinha um público muito grande. Muito bem, o esquema da extrema-direita segue a mesma lógica, tá? Evidentemente em linguagem atualizada, não é? Em linguagem atualizada. Hoje você tem uso de mídias sociais, de redes sociais, você tem celebridades, mas a dialética é exatamente igual. Entendeu? Então, você tem um esquema internacional, você tem um ator, que na linguagem da esquerda seria o intelectual orgânico, e você tem a rede, que seria os intelectuais engajados. A estrutura é a mesma. Ele só foi aplicado para um outro espectro e, evidentemente, incorporado de ferramentas que não tinham nem no século XVIII, XIX, no início do XX. E nem a internet é uma coisa recente, recentíssima, inclusive, né? E a internet de uso social, ou as chamadas mídias sociais, é de uso mais recente ainda, né? Bem, essa rede de extrema-direita é uma rede internacional. Ela tem uma coordenação central. É óbvio, você tem que ter um núcleo, cérebros e agentes financiadores, porque isto custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Vamos entender que isso não é um processo popular, feito pelo povo, para o povo desestabilizar políticos corruptos. Longe disso, hein? Isso são interesses poderosíssimos por trás das nações e que, evidentemente, diz respeito a uma elite política, empresarial, militar, financeira, qualquer tipo de elite, mas não é o povo. Montar um esquema desse precisa de dinheiro, de poder e de contato. Agora, não precisa de muitos técnicos, percebe? Porque, aliás, nem pode ter. Você tem que ter uma teoria muito bem consolidada e estudada, e isso existe, e aquela teoria passa, né, para... Ela tem uma central. Então, você tem uma central que pega a teoria, organiza a teoria e fatia a teoria. Então, e ela é adaptada de acordo com a localidade. Tá claro? Então, essa coordenação central opera na ocupação do espaço digital. Então, nós não estamos aqui diante de um mero sistema de contra-informação, ou usando o nome russo, né, de desinformácia. A desinformácia era um sistema de mentira ou de contra-informação. Aqui juntou-se, isso é um upgrade, juntou-se a desinformácia, né, e uma outra estrutura do campo literário, que são as chamadas utopias e as distopias. Qual é a diferença entre utopia e distopia? Utopia é quando, literariamente, você está lendo um livro e você sabe que ele está descrevendo um lugar imaginário. Pronto. Você sabe que aquele lugar não existe. Ele não faz parte da realidade. A realidade aqui num sentido filosófico, hein? Ele não é o real. Você sabe que ele é uma ilha. Como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Você sabe que o País das Maravilhas não existe. Isso é uma utopia. O que é uma distopia? A distopia não é uma utopia. A distopia é quando você cria uma realidade paralela. E aquilo passa a ser o real. Então é como se você pegasse o País das Maravilhas e acreditar-se vivamente que ele é uma existência concreta. Percebeu a diferença? É isso. Então, o que a extrema-direita criou no mundo inteiro, e é aqui que eles criaram o upgrade. A desinformácia lidava com desinformação. Mentira. Né? A extrema-direita não lida somente com desinformação. A desinformação aqui, no caso, é direcionada para criar uma realidade paralela. Uma vez que você cria uma realidade paralela, aonde nós moramos, fisicamente e mentalmente, a gente habita um mundo real. A gente habita um mundo concreto. Tá? Uma vez que eu crio uma realidade paralela, eu falo, existe o País das Maravilhas. Vamos todo mundo morar lá. Isso começa a criar uma lesão cognitiva e uma histeria em escala nunca antes vista. E uma vez que você coloca isso para rodar e para funcionar, e que você desestrutura o campo psíquico do indivíduo, esta desestruturação, ela só vai parar quando ela entrar em processo de autoextinção. Em processo de selvageria intrínseca, em autofagia. Eu vou dar um outro exemplo de uma distopia. Todo mundo sabe do caso clássico do Jim Jones, aquele pastor que falou que o disco voador, os extraterrestres vinham fazer contato com ele, criou uma seita e obrigou todo mundo na seita a se matar, a se suicidar, porque esse suicídio coletivo não é um araquiri, percebe? Eles não estão em guerra contra nada. E não é um processo virtuoso. Esse suicídio coletivo os levaria a habitar diretamente a nave-mãe. Isso é uma distopia. Qual é o problema em acreditar em disco voador? Nenhum. Nenhum. A gente pode acreditar no que quiser. O problema é quando você pega e não discerne o real da ilusão. Quando você não discerne que você está num mundo específico, estou no planeta Terra, estou encarnado, meu nome é fulano de tal, eu tenho tantos anos, habito na cidade tal. A realidade paralela significa que toda esta verdade, todo este real, passa a ser visto como uma ilusão. E ele passa a ser visto como algo que é pernicioso e que eu tenho que me empenhar para poder destruir literalmente. Porque enquanto este real no qual eu estou vivendo estiver existindo, o meu mundo de Alice no País das Maravilhas não pode se manifestar. Então, na verdade, o povo, dentro deste processo do esquema da distopia da extrema-direita, do mecanismo ator-rede, o povo torna-se uma bucha de canhão de destruição das instituições. Está claro? Porque se as instituições não forem destruídas, o universo de Alice no País das Maravilhas, que não existe, não pode vir à existência. Então você veja que é uma coisa maluca. O processo é tão louco que, se Alice no País das Maravilhas existe, se o reino de fato existe, por que você tem que destruir um outro reino para fazer aparecer ou surgir aquele reino? Se ele é de fato real. Você só faz isso em processos de guerra e em processos de conquista. Roma, por exemplo, na guerra contra Cartago, ocupou Cartago, destruiu Cartago, fez Cartago desaparecer da história. Mas Cartago não era uma realidade paralela. Então, de todas as formas que a gente analise o que está sendo colocado aqui, nós estamos diante de uma das coisas mais, de um dos processos mais macabros históricos dos últimos 300 anos. Sabe por quê? Porque os interesses internacionais e nacionais não são claros. Quando você está lidando com um inimigo, em que ele é um inimigo claro, você sabe o objetivo de conquista dele, não que seja bom você lidar com um inimigo que vai te destruir, mas é muito melhor você lidar com um inimigo cujo projeto você conhece minimamente. Qual é o objetivo de uma elite? O que ela pretende alcançar quando ela promove revoluções coloridas? Usa o povo como bucha de canhão, que vai entrar num processo de distopia coletiva e que só vai parar quando eles próprios começarem a se matar. Veja, eu vou dar aqui um outro exemplo. Está povoado nas mídias sociais, mas povoado, tinha que fazer, eu não tenho tempo de fazer isso, mas era muito preciso fazer um levantamento dos vídeos, dos posts, das loucuras que esses bolsonaristas têm postado. Algumas me chamaram, que eu vi, evidentemente, me chamaram especialmente a atenção. Um foi o caso daquele uso dos celulares, tudo no Rio Grande do Sul, no sul do país, fazendo contato com extraterrestre para a nave-mãe chegar para interferir no sistema político brasileiro. Bom, então, eles resolveram fazer contato imediato usando luz do celular. A coisa, esse mesmo grupo e gente ligada a eles, tempo depois, está de frente a um quartel e aí chega um caminhão do exército carregado de armas e essa gente divulga que o exército estava trazendo dentro do caminhão armas para distribuir para eles que estão ali na rua. Além de acreditar, eles ficaram muito furiosos porque o exército os traiu, o exército não distribuiu as armas. Se o exército tivesse na iminência da hipótese, da probabilidade do exército distribuir as armas, o que esse conjunto de cidadãos faria com as armas? Eles sairiam atirando em todo mundo? Eles sairiam matando em quem não votou no Bolsonaro? Ou matando em quem votou no Lula? O que essa gente pensa? Você poderia falar para mim, Loriel, mas isso não aconteceria. Aconteceria sim. A gente não viu aquela deputada bolsonarista, que é uma miliciana digital perigosíssima, a noiva do bode, a que casou dentro da maçonaria, e cujo casamento foi uma presepada, porque tinha, inclusive, generais e militares fazendo flexão dentro da maçonaria. Aquilo foi um... Olha, uma cena... Eu vou te dizer, o Brasil tem... Nós temos sido obrigados a assistir coisas que eu nunca vi e acho que não é possível de ser visto em nenhum outro país do mundo. A estupidificação da mentalidade nacional e a incapacidade da imprensa, dos intelectuais, de gente que ainda está lúcido, sim, porque nós estamos tratando de um processo de delírio, de loucura coletiva, de apontarem esses negócios. que essa gente faz de conta que não, isso não está acontecendo. É como o Frajola e o Piu-Piu. O Piu-Piu olha para o lado e fala, eu acho que eu vi um gatinho. Não, você não acha que viu um gatinho. Tem um gatinho do seu lado e o gatinho está abrindo a boca para te comer. É simples assim. Então a gente não está achando que está vendo uma deputada casar dentro da maçonaria. Ela casou dentro da maçonaria. A gente não está vendo igual aquele outro, aquele major olímpio que morreu quando foi eleito, e eu denunciei isso. O cara tinha sido eleito. Aos abraços e aos beijos, dizendo que agora ia levar para dentro do Congresso Nacional todos os objetivos da maçonaria. Ué, a maçonaria é uma sociedade secreta. Que objetivo que vai ser levado para dentro do Congresso Nacional? Então é uma sequência de loucuras e de absurdos que vem acontecendo dentro do Brasil. No meu entendimento, o campo mental, o campo social brasileiro, ele está defraudado. E isto, eu não sei a extensão nem a profundidade dessa ruptura. Mas a única coisa que eu sei é que isso não, essa doença, essa patologia, ela não se resolve em menos de 30 anos. Duas gerações. Não se resolve. Tá? É evidentemente que não foi o Bolsonaro que criou essa patologia. Ela vem sendo criada por inúmeras razões. Mas você pode enlouquecer, levar um povo a enlouquecer em poucos anos, sim. Veja o que o nazismo fez. Vamos pegar o nazismo, que é um elemento em que Hitler durou poucos anos no poder, digamos assim. É diferente você pegar um comunista que durou, que ficou 50, 60 anos. Você fala, você não pode enlouquecer um povo em pouco tempo. Pode. Pode sim. Dependendo da profundidade do que você fizer, você pode. Né? E é isso que está em discussão. Tá certo? Então nós vamos fazer vários programas sobre esse artigo, porque ele é um artigo muito grande, e tentando entender a gravidade do cenário e que a gravidade desse cenário não se dissolve. E digo mais, se os políticos brasileiros, né, se a intelectualidade brasileira, se os cidadãos brasileiros jogarem o lápis e acharem que, como o PT foi eleito, que o problema do bolsonarismo morreu, essa gente está preparando, está continuando a preparar a cova do Brasil, porque o Brasil já está enterrado. Ele vai ser enterrado cada vez mais. É preciso enfrentar o problema que se criou, e foram as elites brasileiras que criaram, dentro da nação brasileira. Não se trata de polarização política. A questão aqui não é polarização política. Nós estamos diante de um projeto transnacional, revolucionário, de implantação de distopia coletiva. E essa distopia vai atender a interesses escusos e ocultos. Bem, então, deixa eu finalizar essa primeira parte aqui. Então, em termos mais técnicos, investigaram como uma rede transnacional, sob uma coordenação central, opera na ocupação do espaço digital, de modo a fazer muito mais do que disseminar fake news, construir toda uma realidade paralela. Nesse mundo à parte, as premissas são falsas, e a desinformação se multiplica em diversas camadas. Não se trata apenas de inventar uma mentira e martelá-la diante de uma plateia politicamente disponível. São desinformações baseadas em interpretações subjetivas, manipuladas de modo que pareçam objetivas. Apesar do linguajar algo obscuro, os advogados entenderam a importância da proposta para a atuação jurídica e contrataram o casal por conta própria. Assim começou um trabalho que, fundindo pesquisa digital com argumento jurídico, pela primeira vez conseguiu neutralizar parcialmente a milícia digital bolsonarista. Eu vou ficando por aqui e essa é a primeira parte dessa nossa aula. E como o artigo é muito longo, vamos ver se eu consigo finalizar numa segunda aula e, se for preciso, nós vamos para uma terceira. Tá bem? Mas acompanhe aqui no nosso canal e fique conosco, ouvindo atentamente e anotando as informações que a gente vai passando para que você faça as suas próprias pesquisas e teça o seu próprio raciocínio. Até o nosso próximo encontro.